No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
É isso, tá comigo, tá no batepapo.com. Eu sou o Cadu Freitas e nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com mais uma conversa aqui pelo rádio, pelo AM 800 kHz, Rádio Mac Rio e também pela internet, radiomec.ebc.com.br. E você também acompanha a gente pelo aplicativo que fica no seu celular, tá na palma da sua mão, é o app Rádios EBC. Desculpa para não ouvir a gente? Não tem não. Vambora acompanhar a nossa programação e hoje, claro, nosso batepapo.com.
Compartilhando.
É, minha gente, a gente continua falando de esporte, de futebol, continua, lógico. Semifinal da Copa do Mundo. É interessante, né, porque o Brasil sai daquela esfriada, mas de qualquer maneira, eu também fico imaginando o seguinte, né, a Copa, ela tem esses hiatos de jogos, né, então às vezes dá umas esfriadas. É claro que é muito mais por uma questão de descanso, de apropriar também do turismo local, enfim. Mas a gente vai dando uma esfriada, nem parece que a Copa do Mundo ainda continua aí. Bom, o nosso bate-papo.com de hoje vai falar sobre os atletas que são jogadores de futebol, ou jogadores de futebol que são atletas, se transformaram, se tornaram atletas. E aí a gente faz um recorte exatamente sobre o jogo da seleção brasileira contra a Bélgica. Que muitas pessoas disseram assim, pô, vai ser difícil porque o time belga tem uma altura bem maior que a dos brasileiros, tem um porte físico diferenciado, como outras seleções também na Europa. E aí fica aquela pergunta, né, que eu até fui buscar como fonte meu querido amigo Felipe Lins, professor também de educação física, ele dá aula para crianças em escolas de futebol, e ele colocou lá no Facebook dele, fez uma reflexão sobre o que que passa, né, pela importância de você ser um campeão ou ganhar uma partida? Técnica ou força? Quer dizer, quem é que ganha essa para melhorar essa disputa? Então, o nosso bate-papo.com de hoje, temos aqui dois especialistas no assunto. Estou aqui com Wagner Gomes. Sempre que eu falo, né, dessas propostas de atividade física, de análise, e aí não só análise da performance física, mas também da performance mental, espiritual, inclusive, porque o Wagner é uma pessoa engajada também nas propostas de meditação e atividades também alternativas. Wagner, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes da Rádio MEC, bom dia, Daniel Leão, ainda não foi apresentando, mas já vou dando bom dia para ele
também. Bom dia, isso, vai lá, faz as honras da casa, do Wagner.
Estamos aqui com mais um profissional de educação física, Daniel Leão, da Estácio, né? Mas você vai dar os créditos dele aí.
Vamos embora. Wagner, obrigado mais uma vez.
Prazer, Cadu.
Você sai lá da sua terra, de Vargem Grande, das Vargens, e já está mais frio lá, né? Já está acordado, tá, geralmente, tá difícil, né?
Geralmente lá a temperatura é mais baixa do que para cá.
É, quem não conhece, quem não é do Rio, tá, acompanha a gente pela rádio, pela internet ou pelo aplicativo. Quando a gente fala região das Vargens, aqui é a região da Zona Oeste.
Vargem Grande, Vargem Pequena,
que tem aí uma localização privilegiada de montanhas, né?
E tem um centro de treinamento lá perto de mim, que é o centro de treinamento do Flamengo,
né? CT do Flamengo. Bom, e conosco então também aqui, voltando, ele que já esteve aqui recentemente, o Daniel Leão, representando aqui não só a indicação pelo CREF1, e ele é professor de educação física, dá aula em escolas estaduais, é professor da Estácio de Sá e também trabalha com jovens com futebol. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo.
Tudo bem, bom dia, ouvintes. Bom dia, Cadu. Bom dia, Wagner. Bom dia. Vim para essa discussão aí como professor de educação física, mas também como um grande apaixonado pelo futebol.
Você jogou bola?
Joguei. Eu joguei futsal. Uhum. Né? Cheguei
profissionalmente,
a jogar, não? O futsal eu cheguei a jogar um ano no adulto, né? A gente chamava de adulto, né? No passado, né, Wagner?
Não era, é isso mesmo.
O futsal era adulto. Hoje falam profissional, enfim. Mas o futebol de campo, não. Joguei só na base. E eu vivo o futebol até hoje. Hoje pratico aí o que surgiu ao longo desse tempo, que é o futebol de sete, né? Mas principalmente aí como um amante do futebol relacionado mesmo a educação física, trabalho com equipes de futsal de crianças e estudantes escolares, e é algo também que não só como a força no futebol preocupa.
É verdade. Bom, vamos lá. O que me chamou a atenção, claro que a gente tem aí quem, né, já trabalha com imagem ou já conhece alguns fotógrafos bons a beça, a gente sabe que a imagem é tudo uma questão de ângulo também, né? Então o Felipe Lins, que é meu grande amigo, alô Adriana, Maria, também um beijo para você, companheira do Felipe, ele colocou nas redes sociais dele uma foto, postou uma foto lá onde aparece o Neymar, né, e ladeado dos jogadores da Bélgica. Então, assim, uma imagem que parece que é aquela coisa bíblica do Davi e Golias, o Neymar pequeno contra os gigantes da Bélgica. Claro que é uma questão só, né, de ângulo, não tem aquela diferença toda, mas chama atenção. E aí ele colocou essa provocação, força ou técnica, e aí eu vou colocar esse debate aqui em aberto. Depois eu vou chamar aqui vocês para reflexão também, voltando um pouquinho ao passado, né, do Zico, do Arthur Antunes Coimbra, o grande Zico, que eu... todos nós temos uma admiração muito grande, né, por ele, que quando ele começou a jogar futebol, ele foi considerado um atleta, né, de performance de laboratório. Ele foi um atleta de laboratório. Inclusive, eu tenho muita tristeza porque eu tinha uma revista Placar que fazia todo o apresentou uma reportagem sobre a evolução do condicionamento físico, da muscular do Zico. Eu perdi essa revista. Até agora eu vou me auto-incentivar a correr atrás dessa revista também em algum lugar aí que possa ter, porque realmente é uma revista que fala o seu tempo. Então, a pergunta para vocês dois inicial é exatamente essa, Wagner e Daniel. Força ou técnica? Técnica ou força? Wagner, vamos lá.
Bom, nós vivemos a era moderna do futebol. Houve uma evolução. As pessoas ficam com uma imagem... Eu sempre digo que não se pode comparar épocas de futebol, porque existe evolução. E hoje, uma das grandes evoluções foi na preparação física. Os times se nivelaram muito a nível físico. Agora, não se pode preterir de nenhum dos dois. Há que se ter força e há que se ter técnica. Mas quando a gente fala em força, não falamos em violência. Existe uma diferença entre a força ser usado para a violência e a força ser usado a favor da técnica e de um futebol mais rápido. Hoje, a inteligência emocional do jogador é fundamental. Não existe mais aquele tempo de se matar uma bola, esperar, olhar. E a bola, quando chega, ele já tem que fazer uma pré-antecipação da jogada para saber o que ele vai fazer com ela. Não dá mais tempo. Então... Só para a gente começar, a meu juízo, força aliada à técnica é fundamental. Se você tem só a técnica, não tem força. E ainda acresce isso o condicionamento geral. Parte aeróbia, parte anaeróbia, enfim. O cara tem que ter um trabalho completo.
Andar, vamos lá, Daniel.
Concordo muito com o que ele fala. Talvez se nós estivéssemos falando de um outro esporte, a gente poderia tomar uma decisão entre... essas duas palavrinhas aí. Em alguns outros esportes a gente pode dizer, não, nesse é força, nesse é técnica. No futebol, de maneira alguma, né? E realmente a gente precisa dos dois, e com toda certeza, um futebol europeu, de uma maneira geral, que foi força durante muito tempo, tá em constante evolução e atingiu esse sucesso aí, justamente por ter conseguido aliar a técnica a essa força.
Agora, você trabalha, né, com jovens, né, com os meninos e tal, e que, claro, você tem meninos de todos os tipos, né, e que vivem também com realidades diferentes, inclusive na parte, vamos dizer, de alimentação, de processo de melhor qualidade, né, dessa alimentação. Como é que você vê isso também, Daniel, para o trabalho que você desenvolve?
Pois é, o trabalho que eu desenvolvo hoje é nas escolas, né? E a escola, diferente dos clubes, o tempo é muito mais curto, né? O tempo que você tem para treino com o aluno, ele normalmente fica voltado diretamente aí para a parte técnico-tática do jogo, né? A parte física, E a parte de alimentação, a gente acaba sendo conselheiro, pedindo para que eles procurem uma boa nutricionista, para que eles façam a preparação física em alguma academia ou com algum professor especializado. Hoje a gente tem esse serviço, serviço de personal, enfim. E essa questão da força técnica, ela também preocupa nas escolas e nas categorias de base do clube. Existe um problema de imediatismo, tanto de Vitória quanto comercial. Então são dois problemas aí importantes e que refletem lá na frente. É que o jogador forte na categoria de base, e aí quando a gente fala de base talvez dê para diferenciar, quando a gente pensa aí até os 13 anos, o jogador forte ele acaba prevalecendo do técnico. E aí isso nos faz perder alguns jogadores técnicos que poderiam ser grandes craques em potencial por conta desse imediatismo de ganhar. E a categoria de base ela é para formar, não é para ganhar. Né? Nos clubes isso também acontece, e acontece muito mais. Né? O cara que é treinador de uma categoria de base, se perder um jogo para o time rival, ele pode perder o emprego dele, quer dizer, mas a preocupação era aquele cara sair do sub-13 para o sub-15, para o sub-17, para aí então ele chegar no profissional como um grande jogador formado. E muita gente fica por esse caminho. Na escola não é diferente, porque em algumas escolas, não na que eu trabalho, eu tenho apoio da direção da escola que trabalho e também a crença no que eu levei para eles de que a escola tem que formar novos talentos. Né? E não pegar o talento que já é pronto de um clube e trazer para a escola, porque ganhar campeonato traz mídia para a escola. Né? Você sai numa reportagem, você sai de repente num programa de TV esportivo.
Estados Unidos acontece, né? Muito isso com basquete, né? Com o Wagner. Com basquete, mais ou menos?
Mais ou menos, não é bem assim não. Vamos lá, vamos posicionar no tempo, no espaço as coisas aqui.
Boa, vamos lá.
Tem vários elementos aqui que foram falados e eu fui aqui...
Anotando como bom professor.
Anotando. Primeiramente, quando o Daniel fala da pressa na base, eu alio também a mídia esportiva, que atrapalha pra caramba. Não se tem preocupação num Barcelona de ser campeão de base. Perfeito. Política lá na Europa é outra. Na Alemanha, você vê que eles têm paciência, têm tempo para as coisas. Agora, eles ensinam os garotos a chutar com a direita, chutar com a esquerda, dominar uma bola, correr em progressão com a bola, saltar, cabecear. Todos os elementos eles fazem e procuram já colocar a tática que vai ser usada na equipe principal. Então, o que, que eles querem? Que eles cresçam sabendo jogar bola, dominando todas as técnicas, sem atropelar o tempo, e não estão preocupados em ser campeões. Aqui não. O técnico, inclusive, de base, ele quer ser campeão para aparecer o trabalho dele, para ele poder subir. Lá não se tem essa preocupação, porque o técnico de base ganha bem.
Ganha bem, é valorizado.
Aqui Exatamente. Não é valorizado o técnico de base, não ganha tão bem. O cara, para ganhar, tem que ter notoriedade, tem que ser campeão. Isso atrapalha a formação do futebol brasileiro. De vez em quando tem aí uns grandes encontros no Brasil, todo ano tem, né? Que o Parreira coordena, tem um monte de gente discutindo sobre futebol, blá, blá. Eles sempre falam isso, mas não conseguem implantar uma política.
Se não me engano, o técnico da Inglaterra, ele é um técnico que vem com a seleção também de base, também. Né? Ele vem com a seleção de base.
Então é o seguinte, o pessoal sempre discute isso.
Não sei se é Inglaterra ou Bélgica. Inglaterra, né?
O pessoal fala sempre sobre isso aqui, mas não tem peito para bancar. Nenhum clube banca isso. Porque na hora H eles querem ser campeões. Outra coisa, força muito rápido o jogador ir para a equipe principal, o que atrapalha, pode encerrar a carreira do jogador antes dele mesmo estar estruturado.
Por que, Wagner? Por que atrapalha?
Vamos atrapalha lá. O seguinte, o jogo de menino é jogo de menino, jogo de adulto é jogo de adulto. Menino tem que jogar com menino e não com adulto. No que tange a escola...
E só um adendo ao que ele falou... aí entra também um pouquinho da questão comercial que eu citei. Quando o cara sobe pro profissional muito novo, ele já aparece pra mídia, a possibilidade de venda é maior.
É mercado.
Então é uma mistura do mercado e não dá pra misturar. Né? A evolução, exatamente. Fisiologia, a gente não consegue misturar.
Exatamente.
O mercado financeiro.
Evaristo de Macedo, que foi jogador que ele chega lá em Barcelona, é tapete vermelho. Se ele chegar no Real Madrid, é tapete vermelho. Ele conseguiu ser grande craque nos dois. Isso lá naquela época. Ele diz, jogo de menino é jogo de menino, jogo de adulto é de adulto. E a gente sabe muito bem que é diferente, né?
Sem dúvida.
Na escola, o que acontece na escola? O Brasil até hoje não assumiu uma política do que quer com a educação física escolar. Não assumiu. Então, nos Estados Unidos, você estava falando, é diferente. A educação física escolar é esporte, formação esportiva. Todas as escolas têm uma boa quadra, material esportivo, e ele vivencia todos os esportes, tal. O que acontece na universidade quando você fala do basquete na universidade? Só vai para a universidade nos Estados Unidos quem tem grana ou quem é bom jogador de basquete.
Exatamente.
Ou de futebol. Porque tem vários brasileiros que foram jogar futebol em universidades lá para poder fazer seus cursos. Vários nadadores
que
fizeram
feminino,
isso.
Bastante.
Só que aparece muito o basquete porque é a tradição americana. Mas eles têm essa política. E na universidade eles pegam para formar as equipes. Tanto o seguinte, quando tem pan-americano, os Estados Unidos estão preocupados em mandar a equipe principal ou não. Tem universidade que banca para ir. Então, a diferença de cultura é totalmente diferente, não dá para a gente comparar. Aqui no Brasil, imediatismo, nós viramos provedores. Não temos como manter os grandes jogadores. Então, nós somos provedores. O garoto aparece, queima o sujeito lá em cima e tal, não sabe nem se ele vai realmente chegar. Alguns se queimaram ao longo disso para vender.
A gente tem aí, não se queimando, comércio. Mas vamos lá. As grandes, né, sensações que tínhamos aí, a turma mais recentemente lembra disso. O Robinho. O Diego, que foi aquela dupla que foi, e da mesma galera, a mesma turma do Neymar, por exemplo, né? Também eram promessas.
O Ganso.
O Ganso.
Que era a turma
isso,
dele.
Isso, quem mais? O próprio Kaká também, né? O Kaká também foi de uma geração que estava começando, mas também já tinha uma outra característica, né?
O Kaká já rodou um pouquinho mais por aqui.
Sim, sim.
Já rodou um pouquinho mais por aqui. Mas, de qualquer maneira, o que o Daniel traz, e você traz também aqui, o Wagner, em relação... A comercialização. A gente aí tem aí, claro, que paralelamente a isso, os empresários, né?
Sim.
Que aí a gente não pode negar que os caras querem colocar o jogador em evidência, se posicionam dentro dos clubes de uma forma...
Jogador já fatiado, Cadu.
Isso.
Você tem um jogador que 20% é de não sei quem, 30% é de não sei quem...
Você tem a lei, né, que tenta de alguma maneira segurar isso, com criança, por exemplo... Mas que acaba que não segura, porque
o Brasil
os empresários...
tem essa lei, né? A lei Pelé?
Tem.
Já há muito tempo. Pelé fez essa lei, tentando uma coisa. Só que o seguinte, não profissionalizaram os clubes, não viraram empresa.
Isso aí.
Aí foi por água abaixo, toda a máxima do Pelé foi por água abaixo.
Não, e o que acaba acontecendo é que apesar de legalmente... o cara não poder profissionalizar uma criança, um jovem...
Mas tem um contrato, né, de gaveta lá.
Ele tem lá, ele chega pro jovem. Hoje você pega crianças com um talento aí grande, que fica nítido, né? E você enxerga nessas crianças um potencial. O empresário vai lá e fala para ele o seguinte. Ele fala com os pais, né? Conversa com os pais. E pros pais ele passa... um valor de contrato que não existe legalmente, mas ele passa, olha, eu vou passar a pagar ao seu filho tanto por mês, vou ajudar a família de vocês, vocês vão ter um apartamento para morar por minha conta. E aí ele vincula ali de alguma maneira ao ponto de que, por gratidão, quando esse contrato puder ser efetivamente feito, é aquele empresário quem vai comandar a carreira do menino.
O cara já está na mão.
Já está amarrado a ele. Né?
Agora, como é que o clube se posiciona em relação a isso, o Wagner e Daniel? Não se posiciona, mas como deveria se posicionar? Voltando para a nossa pauta aqui também mais diretamente, né? Sobre essa questão do condicionamento e da preparação do atleta. Porque o Daniel também, até antes de a gente começar o bate-papo, a gente estava preocupado. Quer dizer, tem muito atleta que já ele entra e já vai lesionando. Aconteceu isso.
Sim.
Vamos lá, a gente pode citar aqui...
diversos.
Algumas dezenas de atletas, né, Daniel?
Sim, sim, sim. A gente tem atleta, o próprio Ganso, que a gente falou agora, um atleta que se machucou muito cedo. A gente teve o Nilmar, né? Que
sumiu, né?
Sumiu, foi uma lesão num joelho com 18, a outra no outro com 19, né? É, existe um atropelamento, né? Aí é uma... É, você pega muitas vezes em clubes até grandes e vê o treinamento das crianças e é uma réplica do treinamento do profissional. Onde não deveria, deveria passar longe do, um do outro. Né? O
e
desenvolvimento
como é que ficam os profissionais? Fisiológico... Pois é, como é que ficam os profissionais? A gente sabe que hoje também eu vou... Já vou ter que fazer um intervalo, mas eu quero deixar isso para vocês depois me ajudarem. É, evoluiu muito, né? A ciência da fisiologia, do esporte e tudo mais, evoluiu muito. Venho aprendendo isso já há bastante tempo, inclusive aqui com o Wagner, com as suas aulas, com os seus programas de rádio aqui. Evoluiu muito, mas mesmo assim a gente continua errando, Daniel?
Continua. É, o futebol, acredito que o Wagner concorde e veja isso há bastante tempo, ele ainda é um esporte que está longe de ser profissional em todos os aspectos. Então você não contrata o melhor fisiologista, o melhor preparador físico. Você contrata a indicação do treinador, o amigo do jogador, e que muitas das vezes não é responsável. Talvez, eu costumo falar bastante isso, talvez uma solução interessante era que somente o treinador fosse contratado, que as outras funções, que são funções técnicas, fossem funções de funcionário do clube. Que o clube contratasse o melhor fisiologista, contratasse o melhor professor de educação física para a parte de preparação, contratasse o melhor fisioterapeuta e ele ficasse lá de maneira permanente e que tivesse que mostrar resultado com o trabalho dele. Aí sim, em outros esportes isso funciona dessa maneira. E não, eu sou o treinador, estou levando minha equipe inteira. Aí aquele cara sai com um mês, dois meses e vem um outro cara trazendo a equipe inteira. E fisiologicamente é impossível você fazer um bom trabalho.
E eu posso estar enganado, mas esse profissional também, como depende da, colocar aqui entre aspas, da amizade desse treinador, da indicação desse treinador, ele também fica, ele vive numa corda bamba. Então, se ele tem que fazer um trabalho, né, que vai estar relacionado ao que ele convive no dia a dia do clube, do atleta, pela necessidade do treinador, olha, o Daniel... Eu quero que o Cadu esteja pronto para jogar daqui a dois dias, se vira nos 30. Exatamente. Então, se esse jogador, esse profissional também está alinhado a isso, ele tem a confiança do treinador, mas ele tem que ter uma estabilidade também. Olha, o Daniel, sinto muito, mas o Cadu não pode entrar daqui a dois dias, não. Ele não tem condição.
O Cadu.
Vamos lá, Wagner.
O que acontece? O futebol é profissional na relação de trabalho. Na conduta é amador, porque os dirigentes não entendem nada, são oportunistas, usam os clubes para autopromoção e para ganhar dinheiro também, de uma série de coisas. Então, atropela. Você não pode ter, numa escolinha de esporte, um leigo. Ele pode ter sido jogador de futebol, pode ter sido caramba, craque, mas ele é leigo. E se ele for fazer isso, ele vai reproduzir. Perfeito. Por isso que acontece que o Daniel estava falando aqui. Você chega numa escolinha de futebol, um garoto de 8 anos, você assiste a escolinha de futebol, cheio de cone para ele ficar passando em volta. Aí você vai de tarde no profissional, tá cheio de cone para o cara passar em volta.
Perfeito.
Aí desloca para cá, chuta com a direita, desloca para lá, chuta com a esquerda. Cadê o lúdico? A criança tem que gostar de jogar, gostar de estar. Então ela tem que se envolver primeiramente com o esporte pelo prazer. Depois desenvolver dentro das suas fases as suas valências físicas necessárias que mais tarde vão ajudá-lo a ter uma boa formação para ser um esportista. Não se deve fazer treinamento forte com quem ainda não entrou na maturação sexual. Você fica forçando barra. E aí... lesão, um monte de coisa que muitas vezes pode ser irreparável. Isso é um ponto muito sério. A ciência evoluiu, mas a cabeça dos dirigentes não evoluíram. Eu conheço um sujeito, foi meu aluno, depois foi crescendo e hoje, a meu juízo, é um dos grandes fisiologistas que nós temos no Brasil. Chama-se Alex Soutomaior. Alex Soutomaior tem mestrado, doutorado na área de fisiologia, feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um estudioso nisso. Esteve no Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Aí encontrei com ele um dia na, na Moeda e tal. Ele falou, não, eu saí. Ele agora está envolvido com o pessoal do MMA, inclusive. Ele saiu, porque não estava se adaptando. Porque, por conta dessa questão, você conhece. Aí vem um leigo querendo dizer o que você vai fazer. Essa relação é absurda.
Ela é uma via de mão dupla, né? Além dos clubes não procurarem os grandes profissionais acabam não querendo trabalhar com futebol, porque é altamente instável.
Não vão se render a esses malucos.
Exato, e é altamente instável.
Instável.
Você não vai credenciar um cara com um doutorado, com um mestrado, que eu também sou professor universitário, então...
Pô, você sabe
disso. Você não vai deixar de dar aula numa universidade para trabalhar num clube que dali a 2 meses você pode estar desempregado.
Você não tem uma carreira?
Não te dá nenhuma segurança, não te dá nenhum... respaldo para trabalhar.
E quem pena com isso são as crianças. Eu costumava falar para meus alunos o seguinte: olha, eu acho um absurdo o que fazem com as crianças na escolinha de futebol. Se o sujeito começar lá aos 6, às vezes aos 6, 8 anos, passando em volta de cone, ele vai até o profissional passando em volta de cone. Se ele for fazer uma prova de
motocross,
de motocicleta, ele tá arriscado largar a motocicleta e sair correndo em volta dos cones, tão condicionado que o cara fica, pô.
Boa.
Sem dúvida. Não, e é importante, isso na infância é gravíssimo. E não é só na infância. Todos os estudos que a gente observar de fisiologia, né, os estudos que envolvem aí a busca por uma excelência em determinada valência física, o ponto principal é que o atleta, o aluno, ele deu o seu máximo. E até para o adulto, é impossível você dar o máximo em algo que você não gosta. Né? A gente ouve muito como professor de educação física, é apresentado alguém, você quer o Daniel, professor de educação física, e aí o cara pergunta, pô, qual o melhor exercício para eu melhorar meu braço? Né? Isso
que
é automático.
O que eu faço para perder a barriga?
Para perder a barriga. E aí, o melhor exercício, eu costumo falar muito isso, cara, o melhor exercício que tem é o que você gosta de fazer. Porque é só nele que você vai conseguir dar o seu máximo e atingir os seus objetivos.
Hoje, inclusive, existe uma distorção que muitas crianças estão sendo levadas às escolinhas, mas o pai já, um pré-empresário, vendo esse garoto como se fosse um Neymar da vida. E tem que continuar investindo no estudo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Mas o pessoal não, quer investir no futebol. Não, meu filho,
as
tem que ser craque.
As escolas fazem isso. Você pega hoje as grandes escolas que disputam competições, você tem aí um time de clube
na escola.
Está na escola com 100% de bolsa, e o pior disso tudo, o estudo não é cobrado. Isso é conhecido por quem trabalha no meio escolar, com futsal. O cara joga, ganha bolsa de 100%, ele não precisa passar de ano. Em alguns lugares ele não é cobrado na prova.
É. O que você está falando
levam
é gravíssimo.
Ele à frente só.
É grave. Pra,
é gravíssimo.
É gravíssimo.
É gravíssimo.
Mas acontece. Você
é gravíssimo.
Você tem um sujeito que nada bem em tal lugar, ele vai lá, ó, vem nadar aqui que eu te dou isso.
E passar de ano você vai passar.
Eu sou contra a um atleta federado na escola disputar o esporte que ele é federado. Ele poderia disputar outra coisa. Ele joga futebol, quer nadar, vai nadar, quer jogar voleibol, vai jogar voleibol, mas não disputar futebol. Isso ele já faz, ele já é federado. Eu fui cobrir, em Juiz de Fora, junto com a Astrid Nick, um campeonato estudantil sul-americano. Foi na Universidade Federal Juiz de Fora essa competição, há alguns anos. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, Astrid, ó, tá vendo? Aqui são atletas estudantes. E não são estudantes atletas.
Exatamente.
São atletas estudantes. Desse pessoal que está nadando, não tem um que não seja federado. Tanto que os técnicos que estavam em volta das piscinas eram os técnicos dos clubes brasileiros, que eu conheço.
Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já com o Daniel Leão aqui, professor de educação física, ele que dá aula em escolas públicas e também na Estácio, e o Wagner Gomes, nosso... mestre, sempre fonte...
Já trabalhei 18 anos no Colégio Municipal na Vila Cruzeiro.
Também, pois é, professor da escola pública. O Wagner fez tanta coisa, a gente citar aqui o currículo dele. Fez não, né? Continua fazendo, né? A gente não faz programa aqui, a gente pauta só aqui o currículo do Wagner Gomes. A gente volta já já com o bate-papo.com. Eu convidei também daqui a pouquinho, vai entrar pro telefone, o Sérgio do Bocage, porque ele tem uma relação muito próxima também do Zico. E aí eu quero ver se ele consegue contar essa história também da, e a análise dele também em relação a essa performance dos atletas, como a parte técnica ou física. A gente volta já já com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Você está no bate-papo.com. Comigo, Cadu Freitas, aqui na MEC 800 kHz Rio, também pela internet em radiomec.ebc.com.br e também pelo aplicativo APP Rádios EBC. Nós sempre abrimos o programa a partir das 9h05 da manhã, mas Cadu, eu não tô, só tô peguei o programa agora, como é que eu faço? Fica tranquilo, depois nosso programa fica lá na página da Rádio MEC, radiomec.ebc.com.br, você ouve na íntegra, pode inclusive compartilhar com os seus amigos. O Rui Franklin, o que, que nós temos que compartilhar hoje? Então, vamos lá.
Compartilhando.
De novo, citando aqui o que nos motivou a fazer essa pauta de hoje, meu amigo Felipe Lins, que é profissional de educação física e também faz treinamento para jovens em futsal, é um apaixonado por futebol, né, pela profissão de educador físico, Felipe Lins. Então, o Felipe recentemente colocou na sua... uma foto no seu, nas suas redes sociais, né, quando o Neymar aparece ladeado dos jogadores belgas. Claro que eu já falei aqui que é uma foto que tem um ângulo, né, que proporciona aquela famosa imagem de Davi contra Golias, né, que o Davi tá todo mundo, o cara tá pequenininho e de repente tem lá os jogadores belgas gigantescos. Mas o nosso bate-papo.com de hoje recebe aqui no estúdio Daniel Leão, que é profissional de educação física, professor da rede pública, professor da Estácio. Ele trabalha com futebol, já jogou futebol, futebol de salão, né, o antigo futebol de salão. E também aqui conosco o Wagner Gomes, produtor e apresentador do Estádio, que e agora também, claro, sempre há 33 anos, trazendo aqui animação para aquecer a sua manhã, às 6h55, fazendo atividade física pelo rádio. E também, claro, colaborando sempre que possível com os programas da Rádio MEC, da Rádio Nacional. E agora, por telefone, eu convoco mais um craque aqui para essa mesa. Sérgio do Bocage, ele é jornalista, apresentador do No Mundo da Bola, da TV Brasil, né? Também um grande conhecedor, né, do futebol. E aí vou colocar o Bocage nesse papo para essa provocação que a gente fez desde o início do programa sobre se futebol hoje... tem mérito por força ou por técnica? E aí o Bocais tem uma história já de... só pela TVE, né, pelo Fundo TV. Fez 34 anos como profissional, começou como repórter lá atrás. Nem parece, um corpinho de 14. Isso é que é ser amigo, hein, Bocais?
Bom dia, Cadu. Bom dia a todos os integrantes da mesa, aos seus ouvintes. 34 anos ontem, então hoje eu comecei os festejos dos 35 já participando do seu programa. E Cadu, eu lamento profundamente, mas acho que eu vou soltar uma bomba aí na sua mesa.
Eita, peraí, então deixa eu preparar aqui com as trincheiras e tudo mais.
Manda todos ouvirem, pelo seguinte, eu acompanhei como repórter setorista do Flamengo, na época pelo Jornal dos Esportes, o trabalho que foi feito com o Bebeto, jogador tetracampeão do mundo, ao lado do Romário. Ele, em 1983, jogava no Vitória e foi convocado pelo técnico Jair Pereira, na época na seleção brasileira, para se integrar à seleção brasileira de juniores, que acabou sendo campeão do mundo, né? E no dia da apresentação do Bebeto, o Jair Pereira me ligou. Naquela época havia isso, né, essa amizade entre os treinadores, jogadores e jornalistas, para que eu fosse lá ver o Bebeto. Ele falou: Sérgio, isso é uma coisa impressionante, como esse garoto é magro, como ele é fininho e a habilidade que ele tem. Vem aqui conhecer. E eu me lembro, eu tinha uma Brasília, eu fui lá no recreio dos Bandeirantes, onde a seleção de juniores treinava, só para ver o Bebeto. E logo depois o Flamengo contratou o Bebeto, na época, por muito dinheiro, era 40 milhões, 50 milhões, que era muito, muito dinheiro na época. O Raul Plasma era o goleiro do Flamengo, e ficou surpreso com aquilo, como um clube investe tanto num jogador que não tinha, assim, aspecto físico nenhum. No entanto, o Bebeto era de uma qualidade ímpar, né? E aí o Zé Roberto Francalassi, que era o preparador físico do Flamengo, fez com o Bebeto o mesmo trabalho que fez com o Zico, de ganho de massa muscular, engordou, enfim, uma alimentação toda saudável, balanceada, e o Zico, da mesma forma que cresceu fisicamente, o Bebeto também. E aí que entra a bomba que eu vou soltar. A qualidade técnica, a habilidade, em momento algum, deixou de ser preservada. E isso é o que mais se fala hoje no futebol brasileiro, e os jogadores mais antigos comentam isso, e treinadores de futebol que saíram do campo, é exatamente a falta do técnico de futebol e não do profissional de educação física dirigindo times, exemplo do Parreira. Sem contestar o trabalho do Parreira. Mas o Zé Mário, que esteve semana passada no programa, dá um exemplo bem claro. Ele chegou para treinar no Flamengo como centroavante. De centroavante ele foi testado na ponta direita. Da ponta direita ele foi testado na lateral. Até que um dia ele foi testado no meio de campo. Por que isso? Porque antigamente os técnicos de futebol da base eram ex-jogadores de futebol, boleiros, que valorizavam a qualidade do jogador. E não apenas o aspecto técnico e o aspecto físico, que hoje é o que acontece. O profissional de educação física meio que abraçou as divisões de base e são os professores que os jogadores chamam. Então, na hora que chega um jogador para jogar um ataque e não é aprovado, esse garoto é mandado embora. Ele não tem, o profissional de educação física não tem o olho do ex-jogador para observar se determinado garoto tem ou não qualidade de exercer outra função, que era o que acontecia antigamente. Então, hoje você vê muitos garotos serem, enfim, não aproveitados exatamente por essa falta. E aí nós vemos o futebol hoje com menos qualidade. Poucos jogadores que driblam, né? A gente vê aí o Neymar é um exemplo desse. O Modric é um, né, dos que driblam. E muitos jogadores de força física. Então essa foto que você está detalhando aí é uma realidade. Hoje a gente vê jogadores cada vez mais fortes e grandes, e os pequenininhos que antigamente resolviam, e não preciso nem citar quantos são por aí, são exceções, porque a qualidade técnica foi deixada de lado. E infelizmente, nas últimas Copas do Mundo, os europeus prevaleceram, e não foi pela técnica, foi pela força. E o Brasil está ficando para trás exatamente porque resolveu copiar os europeus na força, deixando de lado a sua grande qualidade, que era a técnica. Agora segura a pemba aí, porque o bicho vai pegar, hein?
Lógico, né, Bocardi? Botou fogo aqui na mesa, literalmente, porque temos dois profissionais de educação física.
Eu sei.
E que aí eu quero que o Daniel Leão, né, que é seu fã, tenho certeza disso, responda você.
Eu respeito o profissional de educação física.
Claro,
eu sei disso. Imagina, longe disso. Entendeu? Agora, é uma situação que os ex-jogadores comentam sempre. Você pode conversar com qualquer um deles, que esse é o foco principal deles. É a falta do ex-jogador, do boleiro nas divisões de base, uma função que hoje foi ocupada pelos profissionais de educação física.
Vamos lá, Daniel Leão.
Bom, vamos lá, é bomba mesmo, hein? Vamos, eu vou começar discordando, né? Eu não vejo dessa forma, eu vejo que na verdade, é um processo contrário, né? Quem estuda dificilmente vai ficar aquém de quem não estuda. Esses profissionais de educação física que estão inseridos na base são os ex-atletas que buscaram uma faculdade e levaram essa faculdade a qualquer custo, né? Não são estudiosos da educação física, não são professores de educação física. E como toda profissão, a gente tem bons profissionais e profissionais ruins, né? E na verdade a gente discutiu isso há pouco tempo. O bom professor de educação física, ele não tem espaço no clube, nem na base e ele não quer ter esse espaço, porque como a gente falou, é um mercado extremamente instável, né? E a gente ouve falar muito na diferença de força e técnica. É importante a gente pontuar que existem vários tipos de força, né? Inclusive a força que a gente precisa trabalhar no futebol, que é a força de potência. Essa força de potência, ela não atrapalha em nada. Pelo contrário, ela contribui com a técnica, né? E é diferente da hipertrofia, por exemplo, né? Uma coisa não tem relação direta com a outra. Então, muitas das vezes, é um erro técnico, né? O boleiro, ele pode estar até junto ali. Olha que eu também joguei futebol, não tenho nada contra, né? Contra a famosa boleiragem, né? Digamos assim. Ele pode até estar junto para outros aspectos, né? No bom sentido da palavra, malandragem do futebol, né? A coisa que talvez agora, a parte técnica em si de preparação, ela com toda certeza é do professor de educação física e do professor bom tecnicamente. A gente está na pauta, principalmente por conta da questão da Bélgica e do Brasil, né?
E de outras seleções também, claro.
Mas os destaques da Copa, eles mostram que é um trabalho de força e que não perde técnica, como foi dito por ele no discurso do Bebeto. Não perde técnica porque é feito um trabalho de força correto, de força de potência. As valências físicas, força e velocidade de reação e agilidade, por exemplo, que fazem parte da técnica, elas se contradizem, né? São poucos os atletas como o Lukaku, da Bélgica, e como o LeBron, do basquete, que são muito altos, muito fortes e muito ágeis. Isso é a exceção da exceção. Fora isso, todos os grandes jogadores, eles eram baixos e magros. Da própria Bélgica, o mais baixo deles, o Hazard, com 1,73, é o mais técnico, né? Então,
você tem o craque da Croácia também, né? Que
não é o gigante.
Cabeludinho e tal. E
Modric, isso. Eu não sei em que sentido a gente chega a discordar tanto, mas eu vejo o contrário. Eu vejo que falta um profissional capacitado tecnicamente para não formar força de potência.
E aí, nesse caso, então, o Bocage, né, eu não tinha escutado, estava ainda para entrar no ar, talvez ele não tenha acompanhado, mas o que a gente falou aqui também é sobre a relação profissional do preparador físico, do fisiologista, com o próprio técnico de futebol, né? Ele vai para a equipe indicado pela confiança com o
exatamente
técnico da equipe.
É o goleiro.
Né? Ele vai
é
para a equipe. O Bocage, deixa eu colocar agora o Wagner aqui rapidinho.
Não, só uma situação. Sim. Que foi levantada agora. O Lucas Paquetá é outro exemplo raro, porque ele é muito alto e de uma habilidade, sem dúvida alguma, grande. O Paquetá, esse jogador do Flamengo, ele é diferente dos demais pela qualidade dele. Mas só para deixar bem clara essa questão, o que se fala é exatamente do não aproveitamento desses ex-jogadores nesse trabalho de formação. Então, é o olho clínico do jogador, é o aproveitamento do garoto em outras funções que não aquela que ele... Que você, Cadu, se você resolvesse jogar bola, que seria desesperador. Mas você certamente chegaria no time, eu quero ser o 9, quero ser o 10. Hoje em dia você até está com um corpinho para isso, mas por muito tempo você foi jogador de zaga, né?
Uhum.
Mas se você fosse aproveitado na 9, você ia ser mandado embora. Porque não iam ter essa visão do boleiro de, não, esse garoto tem perna esquerda, pô, vamos botar ele na lateral. O Moser, zagueiro da seleção...
Eu sou canhoto, hein? Sou um bom canhoto. Eu sou um
zagueiro.
Um dos grandes erros hoje é o trabalho generalizado da preparação física. Assim como o boleiro pode observar essa parte, por isso que eu falei que a única possibilidade seria se o boleiro tivesse um profissional de educação física de qualidade do lado dele, porque senão não funciona, sem conhecimento é impossível, porque muito maior que a diferença técnica de um atacante para um meia ou para um volante, é a diferença das qualidades físicas. Então, é fácil de identificar para um profissional de educação física que estuda e que trabalha pautado na ciência, nas publicações científicas, que aquele cara tem ou não características fisiológicas para jogar no ataque, ou no zagueiro, ou como um lateral. Então, isso também é feito lá fora. Então, o trabalho lá fora de tanto sucesso na Europa não é com o boleiro, é com o profissional. Se você for no Barcelona, nos grandes centros ingleses, é o profissional de educação física que atua, não é o boleiro com a parte técnica.
Então, né? Mas só que o condicionamento físico a gente adquire. A qualidade técnica é nata do atleta, da pessoa.
Faz um certo sentido, é.
Entendeu? Então, nesse sentido, que eu digo assim, lá fora, pô, beleza, os caras valorizam isso e tal. Mas você vê o futebol europeu, é muito mais força do que técnica. Você tem um ou outro, enquanto aqui no Brasil, antigamente, se você pegar as seleções mais antigas, era qualidade técnica era o que dava o grande valor à seleção, que era o diferencial. Então a gente ganhou 3 anos com Pelé e Garrincha, qualidade técnica. Ficou 20 anos aí esperando que surgisse Romário, Bebeto, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, só qualidade técnica. Ganhamos mais 2 Copas. E agora vamos esperar, e eu vou dizer hoje já, até 2026 no mínimo. Porque 2022 vai ser época de entre safra e a gente não vai ter time para ganhar a Copa do Mundo no Catar. Vai ser 2026 com essa garotada de 20 anos que está surgindo agora, o Rodrigo dos Santos, o Lucas Paquetá, o Paulinho, o Pedro do Fluminense, Paulinho do Vasco. Essa garotada vai estar se formando e aí a gente vai conseguir alguma coisa em 2026. Anota aí, Cadu.
É, o Cadu deve passar a palavra agora ao Wagner.
O Wagner, rapidinho.
Só para eu levantar uma bolazinha para o Wagner. É, as seleções classificadas para as finais são europeias, mas sim, elas estão lá por técnica. A Bélgica ganhou do Brasil na técnica e não na força. Correto, Wagner?
Vamos lá. Wagner Gomes agora no papo. Vamos lá, Wagner.
E na tática também. Eu acho que toda generalização é...
um risco, né?
É um risco, não. Não acho interessante. E digo o seguinte, se o jogador de futebol quer trabalhar na base, ele precisa estudar. Porque existem muito mais coisas que vão além de simplesmente reproduzir o que eles fizeram. O jogador de futebol que vai trabalhar, ele, eu chamo de um garanhão. O que é o garanhão? Reproduz, reproduz por instinto. Eles reproduzem. Agora, dizer que o Pelé não tinha condicionamento físico, que não era forte, é muito estranho. Dizer que Jairzinho não tinha força e condicionamento físico é muito estranho. Não é verdade. O Pelé, inclusive, foi estudado e ele estaria apto a qualquer esporte. O profissional de educação física trabalha uma coisa chamada de variabilidade de prática. Quando que, se você falar no meio do futebol, nenhum boleiro, nenhum jogador de futebol vai saber o que é isso. Você estuda o processo psicomotor, que você tem como detectar se o sujeito é habilidoso ou não. Dizer que o profissional de educação física é cego para habilidade, isso aí é uma agressão total a inteligência dos profissionais de educação física. Então é o seguinte, se o cara quer ser um ex-jogador na base, vai estudar, porque não é só chutar bola para lá e para cá, não. O cara tem que saber muito mais, tem que conhecer de inteligência emocional, tem que conhecer de fundamentos fisiológicos, motores, para poder chegar a algum lugar. E vou pedir uma coisa, pelo amor de Deus, parem de chamar profissional de educação física de educador físico.
Ele ah, é?
Ele não é educador físico, não. Isso daí é uma coisa que está sendo batido pra caramba.
Dentro do CONFEF, inclusive?
Dentro de toda a área da educação física. Profissional de educação física não é educador físico. Ninguém educa físico de ninguém.
Aí, tá bom. Aprendi mais essa hoje com o Wagner, porque eu também tenho chamado profissional de educação física de educador físico. Então, agora...
esquece.
Esquece. Profissional de educação física, é isso?
Exatamente.
Ou professor de educação física?
Professor de educação física é o que trabalha na escola. O profissional que trabalha na área é a área do bacharelado.
Tá bom, tá vendo? Ô Bocage, agora tem o seguinte também, fazer aqui uma reflexão também, fora da caixinha, o caso do Romário, né? Que era aquela história de que ele não gostava de treinar.
Treinar pra quê?
Treinar pra quê? E aí, como é que fica o caso do Romário na sua visão, Bocage?
Pois é, treinar pra quê? Por habilidade.
O habilidade.
O Pelé é o rei do futebol, é um caso à parte. E eu não falei aqui que o Pelé não era bem condicionado, longe disso. Mas o que primava, o que prevalecia nele era a habilidade. Não há nenhuma contestação com relação a isso. E a questão do profissional de educação física, eu também não estou dizendo que ele não tem que trabalhar no futebol, mas para isso existe uma comissão técnica, com um técnico, com um assistente técnico, com um preparador físico, com um médico e com as outras vertentes todas, que agora inclusive são muito mais, nutricionista, psicólogo, todos são muito bem-vindos e formam o atleta como um todo. Agora, com relação ao Romário, é mais do que sabida a história de que numa prévia de Flamengo e Botafogo ele fugiu da concentração, chegou 6 horas da manhã de volta e meteu 3 gols no Maracanã. Entendeu? Então ele tinha um bom condicionamento como atleta, mas ele não precisava treinar porque a habilidade dele, a inteligência, o posicionamento em campo, o raciocínio rápido e várias outras características de um craque faziam com que ele suplantasse inclusive qualquer tipo de cansaço. Então, o Romário é mais um exemplo disso, em que a habilidade prevalece sobre a força física. E ainda é um tampinha, ainda é miudinho, danado, verdade. E é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. É o quarto artilheiro da seleção.
Agora, uma coisa que eu vou remeter a alguns poucos anos atrás, quando eu acompanhava o Flamengo, o grande Flamengo, né, do final da década de 70 e 80, com Zico, Adílio, Júnior, eu acompanhava os treinos na Gávea, e aí era impressionante como é que a gente via os jogadores que até tiveram, isso pode até ser uma outra pauta também, que é exatamente a permanência desses jogadores, né, que ficam hoje, tem a idade ainda para como profissional estendida. O Júnior, por exemplo, acabavam os treinos na Gávea, o Júnior continuava dentro de campo, treinando, correndo, fazendo abdominal, eu nunca mais me esqueci disso.
E não se faz mais isso, o Zico ficava batendo 40, falta. 50 faltas, isso. E hoje em dia dizem que isso faz mal para a musculatura, que isso cansa a musculatura, e o Zico ficava lá treinando e só teve problema de lesão no final do Campeonato Brasileiro de 83. Agora, você lembrou bem do Júnior? Júnior, Edinho, jogadores formados na praia. Isso. Que é outra coisa que hoje não se vê mais. É o garoto que sai da praia, com a habilidade da praia, o domínio de bola e tal, e que vai treinar, vai jogar futebol. E esses jogadores tiveram muito menos lesões. O Júnior, por exemplo, acho que só teve uma lesão muscular grave na carreira dele. Olha que ele jogou até quase 40 anos.
E se não tivesse dado aquela pancada no jogo do Bangu no Zico, também ele teria uma carreira mais tranquila também no final dela.
Ah, sem dúvida alguma. Pois quebraram o joelho do meu amigo Zico ali, mas enfim, isso faz parte do jogo.
Bocage, muito obrigado mais uma vez. Volte
sempre.
Valeu,
desculpem aos amigos aí, mas enfim, polêmica tem que ser.
Valeu, um abraço.